palma ao Deus eterno em receber o servo do Senhor agora.
Diga assim comigo: Deus soberano,
Deus soberano,
tributamos a ti,
tributamos a ti
louvores,
louvores
e gratidão,
gratidão
pela vida
do teu servo,
do teu ungido, Bispo Paulo Moura, e a sua família. Diga assim: Deus, concede o teu servo sob a tua graça e a tua autoridade, porque nós precisamos da bênção do seu ministério. Diga: Deus, seja louvado. Aleluia, 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 aleluia. Todos os que trouxeram Bíblias, abram-nas, por favor, no livro dos Salmos, no Salmo 41. Salmo 41, por favor. Glória a Deus. Eu estou certo de que Deus tem preparado nossos corações para receber a sua palavra. Enquanto vocês procuram a passagem bíblica que eu anunciei, eu quero falar-lhes da minha admiração acerca da natureza desta festividade: o resgate do soldado ferido. Eu tenho pregado muito, cooperado muitíssimo no país inteiro e fora. Não é do meu conhecimento que uma outra igreja já tenha tomado esta iniciativa. Por isso eu estou admirado com a natureza e o objetivo desta festividade: o resgate do soldado ferido. Vamos conferir o que a Bíblia diz inerente a esta situação de muitos soldados feridos. Vamos ler a palavra do Senhor no livro dos Salmos, no Salmo 41, os versículos 3 e 4. Os que já encontraram o salmo que eu estou anunciando, por gentileza, mostre-me a sua Bíblia aberta no Salmo 41. Que lindo! Leiamos os versículos 3 e 4. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhes afofas a cama. Disse eu: compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Eu vou ler estes dois versículos por mais duas vezes, no afã de que todos possam absorver, guardar e não esquecer jamais esta palavra. Então vamos ler: o Senhor lhe assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Disse eu: compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Disse eu: compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Amém. Podem tomar assento, queridos irmãos, certos de que já estamos preparados para receber as mais ricas e incontáveis bênçãos que Deus separou para nós nesta noite e neste culto. A palavra do Senhor que nós acabamos de ler, ela registra uma experiência vivida pelo salmista Davi. O salmista Davi é um dos personagens bíblicos que ilustra com muita classe, com muita precisão e suficiência a história e a experiência de um cristão ferido. Ele passou por diferentes circunstâncias. Ele sabe contar o que é frustração, decepção, traições, como também sabe falar de alegria, de louvores, de prosperidades e assim por diante. Quando eu olho para Davi, eu vejo como um homem marcado, um homem cicatrizado e por fim preparado para toda e quaisquer circunstâncias da vida. E eu digo preparado porque é bom que se diga que as lutas, os problemas, as dificuldades, as adversidades termina tendo um aspecto positivo quando nós sabemos fazer uma leitura positiva das lutas, dos problemas, das tribulações e das angústias. Haja vista o que nos diz a palavra de Deus. Diz claramente que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, a esperança a paciência, a experiência a esperança, e a esperança em Cristo, baseada na Bíblia, não confunde, de forma que este é Davi. Agora que vocês entendem o contexto destes versículos lidos, deixai-me falar-lhes esta noite, exato e precisamente, sobre as feridas da alma. Porque quando se fala de um soldado ferido, as suas feridas não são somente no corpo físico, orgânicas. As principais e mais dolorosas feridas estão alojadas na alma. E eu quero abrir um parêntese aqui esta noite, para dizer a todos e a cada um, que este problema da ferida na alma dificilmente encontra solução simplesmente no homem especializado, no homem doutorado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando os profissionais da área médica vão analisar os problemas humanos, eles analisam em no mínimo dois aspectos: no aspecto fisiológico do problema, no aspecto físico. Aí a primeira coisa que ele quer, ele diz: faça um exame de sangue, um exame de urina, um exame de fezes, porque eu preciso detectar o seu estado clínico, orgânico, fisiológico, para que eu me sintonize e possa então localizar o seu problema. Quando o problema não está no aspecto fisiológico, então eles apelam, desculpe o termo que parece desprezível, mas apelam para o aspecto emocional. Aí chega a hora de um terapeuta, de um psicólogo, que eu os respeito e de fato ajudam e até socorrem muitas pessoas. Mas eu estou aqui esta noite na autoridade de ministro do Evangelho, na autoridade de ministro de Deus, para dizer-lhes que o maior problema da humanidade não está alojado no aspecto fisiológico, não está alojado somente no aspecto emocional. Ele está escondido, embutido, porém latente, vivo e vibrante no aspecto espiritual. O homem é espírito, alma e corpo. Por isto que a Bíblia diz: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até o dia do Senhor. Percebam aí a escala: espírito, alma e corpo. A razão dos nossos problemas e dos nossos dramas é que nós estamos invertindo esta ordem de valores. Nós estamos com corpo, alma e espírito. Toda a nossa prioridade, toda a nossa perspectiva, todo o nosso investimento e todo o nosso gosto gira em torno do corpo, da matéria, desta estética física e externa. A Bíblia diz espírito, alma e corpo. A partir do momento que você entender que você é primeiro espírito, depois alma e depois corpo, o seu espírito terá saúde. Esta saúde vai refletir na alma, que é a sede da personalidade humana, a psique humana, as emoções humanas, os pensamentos humanos. E esta alma feliz vai refletir no seu corpo. E a Bíblia tem razão quando diz: o coração alegre aformoseia o rosto. Aleluia, aleluia, Senhor, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Aqui está um soldado ferido, que a bem da verdade, este aqui era soldado mesmo, era do exército, era da batalha, Davi. Aqui está um, as feridas da alma. Deixa eu lhe dizer uma coisa, querido irmão, querida irmã, que não tem como você discordar de mim e nem da palavra de Deus. Deixa eu lhe dizer, feridas interiores, todas as pessoas têm. Todas, esta é uma grande verdade, uns com mais, outros com menos. Se eu perguntasse aqui agora, quem aqui traz pelo menos, numa linguagem materializada, uma dorzinha lá na alma, lá no espírito, certamente todos levantariam a mão e diria: pastor, o meu problema não é crônico, eu estou firme no Senhor, mas existe sim uma dor, um machucado, lá no fundo, no recôndito do meu espírito, feridas na alma. Todos nós as temos. Se não são feridas, são no mínimo cicatrizes. O que é cicatriz, pastor Gilmar? Cicatriz, querido, é sinal ou vestígios de destruição ou de danos. Pode acontecer na pele, pode acontecer na carne, nos ossos. Isto chama-se cicatriz. Cicatriz também no aspecto espiritual pode ser interpretado como lembranças ou impressões duradouras, golpes físicos, morais ou psicológico, que marca a gente e deixa aquela lembrança desconfortável e indesejável. O pior é que existem pessoas com cicatrizes, não na face, não no corpo, mas verdadeiras cicatrizes na psique, na alma, no espírito. Eu vou chamar isto de tatuagem, porque hoje se vê por aí, e é uma tônica na nossa sociedade, tatuagem. Quantas pessoas por aí gostam de tatuagem? Quando os crentes estão querendo libertar-se de algumas marcas do corpo, hoje arrependidos, enojados, porque marcaram a sua carne quando não conhecia o Senhor. Mais do que uma tatuagem no braço, no corpo, como muitos fazem até nas partes íntimas, o pior é uma tatuagem na mente, é uma tatuagem no espírito, é uma tatuagem na alma. Sabe por que é pior? Porque a cicatriz no rosto, aquele acidente, o vidro cortou, o carro capotou, tirou a beleza do rostinho tão bem feito, tirou a beleza da menina tão linda, comprometeu a beleza da moça tão linda. Os cirurgiões, as cirurgias, podem sim com o tempo remover estas cicatrizes, mas eu quero lhe dizer uma coisa: as feridas e as cicatrizes da alma, nem cirurgião, nenhum tipo de medicamento consegue nem mesmo localizar, mas o sangue perdoador e justificador de Jesus Cristo pode remover e nos deixar mais alvo do que a neve. Aleluia, aleluia. Dê um toquezinho assim, carinhoso e respeitoso, em quem está perto de você, e diga: ainda há esperança, ainda há esperança. Jesus cura as feridas da alma. Eu espero que você fale isto. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Amados e amadas, eu me proponho nesta noite, em nome de Jesus Cristo, conferir pelo menos quatro razões que são as geradoras de feridas na alma humana e na experiência humana. Tem que existe uma causa, porque nós sabemos que não existe causas sem efeito e nem efeitos sem causas. Então vamos localizar aonde estão as causas, o que é que tem gerado tanto sofrimento, tantas feridas na humanidade. A primeira razão das feridas na alma da humanidade chama-se o mundo decaído. O mundo caído, este mundo caído é o primeiro gerador de feridas na alma humana. A Bíblia diz, queridos, que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens. Se não, vejamos, abra sua Bíblia comigo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, e leiamos o versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Circule aí a palavra cegou. É isto que está acontecendo com a humanidade. O Deus deste século cegou-lhes o entendimento. Minha gente, o comportamento da humanidade, as preferências da humanidade, as inclinações da humanidade têm sido algo tão absurdo, tão ignorante, que somente estando com a mente obscurecida, a sociedade tem escolhido e tem definido certos padrões de vida, de modos vivendi, que a gente pensa assim: meu Deus, como é que a pessoa aceita isto? Como é que consegue gostar de um projeto de viver desta maneira? Com certeza estão com a mente enganada, embriagada e obscurecida pelo diabo. Eis aí um dos motivos mais evidentes que provoca as feridas na alma, é o fato de vivermos num mundo caído, em um mundo que jaz no maligno. Você sabe do que eu quero lhe dizer, em nome de Jesus? O mundo está doente. Quando eu digo mundo, querido e querida, eu não estou me referindo ao mundo cosmos. Não, claro, eu não estou me referindo ao mundo planetas, natureza, natureza animada e inanimada. Eu falo do mundo homem e dos homens do mundo. O mundo está ferido. Senhores, o mundo está infectado. Senhoritas, o mundo está em estado de putrefação. Senhores, o mundo está em um estado de decomposição. O mundo está ferido. É um mundo caído. É um mundo que jaz no maligno. Escute este mistério, que é uma grande verdade. A estrutura da nossa alma não consegue se adequar, se equacionar neste mundo caído. Este mundo não oferece estrutura para a alma humana. Por quê, pastor Gilmar? Quereis saber por quê? Porque a alma humana foi criada com uma estrutura para viver em um paraíso de paz, de alegria, de comunhão, de bem-estar, sem senso de culpa, quando no final de cada dia Deus Todo-Poderoso aparece e conversa com o homem, e vai dialogar com o homem. A alma do homem foi criada com esta estrutura. Ela não consegue sentir-se bem dentro deste mundo tão destruído. Agora ouça isto, e diga para o mundo inteiro, diga para o seu mundo, diga para o seu mundo de relacionamento, ouça isto: os homens estão sendo destruídos pelo próprio mundo que eles construíram. Os homens estão sendo destruídos pelo próprio mundo que eles construíram. Esta é a grande verdade. O homem está sendo destruído pelo próprio mundo deformado que ele construiu. Que mundo é este? Mundo de rebeldia. Mundo onde se despreza todos os valores familiares, éticos, morais, religiosos. Mundo onde impera as drogas, o álcool, o roubo, a prostituição, o adultério, a traição, e tudo isto vai se tornando modernidade. Tudo isto vai encontrando razões para se justificar, quando isto é injustificável. Este é o mundo em que nós vivemos, e esta é uma das primeiras causas que abre feridas na alma humana. Hoje a mocinha de 15 e 17 anos, influenciada pela mídia, influenciada pelo ambiente em que ela vive, vê, escuta, cheira, ela diz assim: é bacana, é legal mesmo, esse negócio de casamento é tabu quebrado, isso é bobagem, esta história de virgindade só serve de embaraço, insegurança e dores para a lua de mel. E ela cai nesta e começa a ficar, hoje é noite de ficar, eu vou ficar com fulano, com ciclano. Depois entende, ele não me amava, ele não gostava de mim, ele estava de olho na minha estética feminina, nos meus olhos, nos meus traços, ele deleitou-se, desfrutou todo o meu corpo, nojento, e não me ama. Aí vem a dor, vem o sofrimento. Eu estou aqui como um profeta de Deus para te dizer: ainda há esperança. Aleluia. Aleluia. Abra a boca esta noite, como fazia Davi, e diga: Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Quem quer dizer: Senhor, sara a minha alma? Não tem nada não, diga: Senhor, Senhor, sara a minha alma. Eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir o seu gemido, eu quero ouvir a sua voz. Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades do inferno, nas regiões celestes. Abra os olhos, não deixe este mundo que jaz no maligno lhe enganar. A sua luta não é só contra a carne ou contra o sangue, a sua luta não é simplesmente contra um desejo natural que Deus lhe criou com ele. O sexo não é, irmãos, uma maldição, o sexo é uma bênção, é lindo quando desfrutado dentro de um compromisso legal de casamento. Foi Deus quem lhe criou com essa necessidade. Olha aqui para mim, nós nascemos com uma glândula, são muitas glândulas no corpo, uma delas está no meio do cérebro e chama-se hipófise. Ela é a glândula encarregada, queridos, de distribuir hormônios. É a glândula encarregada de, nas mulheres, quando chega na idade da adolescência, pré-adolescência, e desenvolvendo as mamas e desenvolvendo nossos órgãos genitais ou sexuais. Foi Deus quem nos criou assim. Ele nos fez para sermos felizes e abençoados. E se você tiver um pouquinho mais de domínio próprio, você será a pessoa mais feliz do mundo, sem dor, sem decepção e sem feridas. Levante a mão comigo e diga: Deus, eu te amo, e eu sei que tu me amas, e que tu tens uma vida linda para mim. Eu espero você orar agora com as suas palavras. Prepare-se, porque esta noite será uma noite singular. Aleluia. Aleluia. Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Eu quero lhe falar agora qual é a segunda causa das feridas na alma. Sabe qual é? A influência de nossos pais. Isto diz respeito aos pais e aos lares que ainda não conhece ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, e leiamos os versículos 18 e 19. Atente bem para o que a Bíblia está dizendo: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. A Bíblia está nos revelando que é um legado, uma herança deformada por parte dos pais, vai gerando filhos, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, adultos e por fim anciãos e velhos, feridos, doentes e arrasados. Aqui diz que as tradições, as heranças que recebemos de nossos pais, certamente vocês ouviram. Ainda esta semana, eu assisti a um telejornal, o da Globo, quando ali era anunciado que principalmente lá no Recife, uma porcentagem muito grande de pais aceita os adolescentes dormir em casa com seus namorados. Minha gente, aonde é que isto se justifica? É isto, a maioria dos pais aceitando o namorado da filhinha dormir com ela em casa. Imaginem o tipo de geração jovens que nós teremos daqui a 5 ou a 10 anos. Imaginem o que pode vir aí pela frente. Neste caso, eu estou de acordo com Dom Lucas. Ainda bem que a Igreja Católica posiciona-se bem neste sentido. Não aceita o aborto, não aceita o homossexualismo, o lesbianismo. Eu não sou contra, não tenho raiva e não odeio a lésbica ou o homossexual, mas eu sou contra o lesbianismo, eu sou contra o homossexualismo. Por quê? Porque Deus odeia o pecado, mas ama, 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 ama o pecador. Nós estamos aqui esta noite não é para lhe lançar pedra, não é para lhe lançar em rosto. Nós estamos aqui porque nós te amamos. Aleluia. Reverendo Bispo Paulo Moura, parabéns. Parabéns, Deus lhe deu autoridade e liderança. E o amado reúne uma multidão desta por noite para pensar, chorar, interceder e ajudar, oferecer o ombro a um soldado ferido. É porque nós combatemos o pecado, mas amamos o pecador. Quantos aqui amam o pecador? Aleluia. Aí está, irmãos, a influência errônea dos pais. Agora deixa eu lhe mostrar uma coisa muito séria dentro deste contexto: deformação familiar, herança ruim dos pais, gerando feridas nas almas. Abra sua Bíblia comigo e observe algo aqui muito sério. Lucas capítulo 1, versículo 44. Mas eu quero que você marque esta passagem bíblica aí na sua Bíblia. Lucas capítulo 1. Eu vou ler a partir do 39, para que você compreenda melhor. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Pastor Gilmar, o que é que tem a ver isto com feridas na alma? Deixa eu lhe dizer. Isabel era prima de Maria. estava gestante de João Batista. Segundo a cronologia bíblica, ela estava neste período aí com 6 meses de gestação. 6 meses. Era um embrião. E quando Maria chegou e saudou a Isabel, ela disse: bendita do Senhor. Eu estou parafraseando. A que devo tanta honra? A mãe do meu Senhor, vim ter comigo. Pois quando a tua voz chegou no meu ouvido, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. O que é que eu quero ensinar? Os médicos dizem isto. Ai, gestante, todo dia, o que? O feto é uma pessoa que sente. As que são mães já ouviram isto. Cuidado, mamãe, você está gestante, evite raivas, cóleras, cuidado com emoções negativas. O feto é uma pessoa que sente. E a Bíblia está confirmando. João Batista tinha só 6 meses. Isabel sentiu alegria. João Batista sentiu. Isabel sentiu uma grande alegria. João Batista, só um embrião, estremeceu-se de alegria. Eu quero lhe dizer que existem pessoas que estão trazendo emoções negativas e feridas desde o ventre, desde o período materno, desde o período de gestação. Foi aquela gestação não calculada, indesejável. Ele foi embora, ele não me ama. O que, que eu vou fazer com esta criança? Eu não suporto, eu não quero nem olhar para minha barriga, eu rejeito. Imagine uma criança nascendo neste contexto. Ela já vem marcada, ela já vem com sintomas de rejeição, ela já vem marcada. Mas eu quero lhe dizer, em nome de Jesus Cristo, antes de nós virmos a este mundo, o Salmo 139 diz: ó Deus, de uma maneira tremenda e maravilhosa, tu me conhecestes, tu tecestes todos os meus ossos, ainda no ventre da minha mãe, eu ainda era informe, e tu já contava todos os meus dias. Deus está de olho em você, Deus está de olho em você. Talvez o papai não amou, talvez a mamãe não amou, mas Deus não desiste de lhe amar. Deus não desiste de lhe amar. Em nome de Jesus Cristo. Xeleme cantará raci. Clamante e benehai. Uriande rebassiriande hai. Aleluia. Ai, meu Deus, que amor. Que compaixão. Arde aqui dentro de mim. Talvez você esteja certo. Ninguém mais me olha, ninguém se preocupa comigo. Eu estou te trazendo uma boa notícia. Deus não desiste de te amar. Hoje ele vai te sarar. Há um bálsamo de Gileade aqui. Hoje ele vai te sarar. Quem tem certeza disto aqui? Aleluia. Em nome de Jesus, abençoe no mínimo 2 irmãos aí. Pegue na mão dele ou delas e diga assim: diga, Deus não desiste de te amar. Fale, fale com ele. Abençoe a ele. Ele vai sarar. Diga, ele vai sarar. Há um bálsamo em Gileade. Há um bálsamo em Gileade. Sinta, sinta. Comece a sentir. O bálsamo de Gileade, comece a sentir agora, agora, agora. Comece a receber o bálsamo de Gileade agora. Vai embora a dor, vai embora a ferida, vai embora azedume. Cai fora, o sangue de Jesus Cristo está sarando. Olha aqui, quem é que já está sentindo o bálsamo de Gileade aqui? Adore, adore, adore. Eu espero você adorar. Aleluia, 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 meu Deus. Tu lhe afofas a cama, quando quando está enfermo, você não está só. As mãos do Senhor, aleluia, já estão cuidando de ti. Senhor, sara minha alma, porque eu pequei contra ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Terceira razão das feridas nas almas, ou na alma humana, quereis saber qual é? A guerra entre o bem e o mal. Você vai entender isto à luz da leitura de Romanos, capítulo 7, versículos 18 e 19. Acompanhe-me. Romanos, capítulo 7. Observe o que diz a Bíblia. Versículos 17 e 18. O 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isto faço. O que é isto, pastor Gilmar? É a guerra entre o bem e o mal. Olha aqui para mim. Aqui, ó, bem no meu nariz, ó. Isto. Olhe para mim. Eu aposto em você. Eu creio no que você fala. Eu creio na sua honestidade. Eu creio no seu esforço em ser uma pessoa direitinha, ajustada, cuidadosa, crente, dedicado, consagrado, fervoroso, abnegado. Eu creio sim. Não adianta ninguém querer julgar pela aparência. Eu creio que existe um temor e uma sede dentro da tua alma por servir a Deus melhor. Mas há uma surpresa dentro de você. Você está igual Paulo, e Paulo era mais crente do que você, e com certeza mais crente do que eu. Paulo era homem de vigílias, de oração, de consagração. Paulo era profundo conhecedor das escrituras, e Paulo está gemendo, chorando e dizendo assim: miserável homem que sou, desaventurado homem que sou. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero, que eu quero chutar para longe de mim, termina que é isto que eu faço. Paulo não era um caído, mas Paulo sentia dentro dele que existia uma lei que lhe puxava para o erro, que lhe puxava para o pecado, que lhe puxava para a carne. Esta é a guerra entre o bem e o mal. O moço que está aqui é o melhor, a moça que está aqui é a melhor, mas há uma guerra lá dentro, há uma guerra muito grande. Não se assuste, reverendo, e me desculpe dizer isto, mas há uma guerra dentro de você. Talvez você tenha lutado e diz: oh meu Deus, eu quero te servir melhor, eu quero me preparar inclusive para um casamento, mas a masturbação me maltrata. É, hoje eu vou dizer tudo. Pode preparar-se, eu lhe amo como o bispo lhe ama, por isso eu vou dizer tudo. Tudo! Deus! 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 Eu te amo, Deus! Mas há momentos que eu me entrego, que eu caio, ó Deus! A masturbação toma conta de mim. Eu não estou controlando aquilo que eu vejo, que eu ouço, que eu leio. Eu estou ferido, eu estou mancando. É a luta entre o bem e o mal. Ouça o que eu quero lhe dizer: nunca justifique as suas fraquezas, nunca tente tampar o sol com a peneira, mas eu quero lhe dizer: não se entregue a estas fraquezas, ainda que elas se repitam. Cada vez que acontecer, o melhor é que não aconteça. Caia prostrado e diga: ó Deus, eu não quero isto, não é a minha preferência, não é o meu deleite. Você vai viver a experiência de Paulo. Ele dizia: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas aí Paulo pode gritar o louvor bem alto: graças a Deus, por Cristo Jesus, que me garante a vitória. Levante a mão e diga: Jesus me garante a vitória. Jesus me garante a vitória. Levante a mão e fale com ele: vencedor, 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 vencedor. Eu te declaro vencedor, 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 vencedor. Aqui a igreja não somente do campeão Edmilson, aqui a igreja não somente do pentacampeão Edmilson. Você é vencedor. Você é vencedor. Aponte para o seu irmão com carinho e diga assim: vencedor, vencedor. Vai, 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 vai. Campeão de Deus. Campeão, campeão, campeão. Cague na mão dele e diga: campeão de Deus, campeão de Deus. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que me garante a vitória. Receba gosto de vitória, receba alegria de vitória, receba a unção da vitória, receba a graça da vitória, receba a ousadia da vitória, receba a felicidade da vitória. Eu estou recebendo a autoridade de Deus aqui. Todos vocês que estão aqui deste lado, recebam agora uma unção vitoriosa. Receba. Servos do Deus Altíssimo, recebam agora um banho de poder. Receba, 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 receba. Adore a Deus como você quiser. Receba, adore em pé, adore ajoelhado, adore gritando, adore cantando, adore chorando. Receba, receba, receba. Depois eu vou curtir. Aleluia, aleluia, aleluia. Com a permissão divina, eu vou dividir esse auditório e classificá-los em duas pessoas: Davi e Miriam. Então Miriam dançou de alegria. Vire-se para o seu irmão e diga: levanta a cabeça, Davi, você é um vencedor. Vire-se para a irmã e diga: Miriam, chegou o tempo de cantar, chegou o tempo de dançar, chegou o tempo de jubilar. Aleluia, sinta o que eu estou sentindo aqui agora. Receba a bênção de Deus, receba a bênção de Deus, receba a bênção de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu desafio a igreja de Jesus Cristo a passar 5 minutos trovejando glória e mandando glórias lá para cima. Glória, 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 glória. Glória, 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 aleluia, aleluia. Não pare de adorar, não pare de adorar, aleluia. Levanta a cabeça, Jó, levanta a cabeça, Jó, levanta a cabeça, Jó. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais uns 3 minutos. Só glória, só glória. Esta é a alegria dos sarados, esta é a alegria dos curados, esta é a alegria dos restaurados, esta é a alegria dos vencedores. Glória, 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 glória. Mais 2 minutos. Abra a boca, abra a boca, abra a boca. Aleluia. E glória. Aleluia. 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 Adore a Deus. Aleluia. 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 Continue adorando, não tem nada não. Eu vou pregando, adore. As feridas da alma ou da vida, abertas pelos pecados, pelas frustrações, decepções, experiências amargas da vida, podem ser saradas por Jesus Cristo. Aleluia. Adore a Deus. Adore a Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Romanos 5:1. Amados filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se alguém pecar, tendes um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Aleluia. 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 O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O ungido de Deus está aqui para te sarar. O ungido de Deus está aqui para te curar. Aleluia. Não pare de adorar. Não pare de adorar. Aleluia. Agora você pode, se quiser, tomar assento e continuar adorando. Deixa eu ver aonde o bálsamo de Gileade está sendo aplicado. Meu Deus. Meu Deus. Olha lá. Continuar, adore a Deus como você quiser. Aleluia. Não pare de adorar ao Senhor. Pastor Gilmar, como estas marcas são removidas, como essas cicatrizes e feridas da alma podem ser tiradas mediante o poder transformador do sangue de Jesus Cristo. A prostituta pode tornar-se uma mulher curada e de bem, igual Rabi. O ladrão pode ser transformado igual Zaqueu. Aquele que caiu em adultério pode ser levantado igual Davi. Aquele que traiu e negou pode ser restaurado igual a Pedro. Cura as feridas da minha alma. Ele cura. Ele cura. Não julgue ninguém. Deus não lhe deu esta autoridade. Não pise ninguém. Não jogue ninguém fora. Quem te deu esta autoridade? Ele ainda levanta. Ele ainda restaura. Ele ainda vivifica. Ele ainda sara. Aleluia. Aleluia. Sabe como é o nome deste lugar aqui, bispo? Isto aqui não é cemitério, meu santo. Aqui é Santa Casa de Misericórdia. Aleluia. Aqui o soldado ferido, machucado, cheio de hematomas, infectado, aqui ele pode ser curado. Quantos concordam em nome de Jesus Cristo? Aleluia. 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 Eu estou entendendo o que Deus quer fazer. Agora eu quero lhe mostrar o que você tem que fazer para ser curado. Soldado de Deus, o Salmo 42, ele é a continuidade do 41. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Está aqui a voz do soldado ferido. Quando irei e me verei perante a sua face? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Você já pensou que alimentasse de lágrimas? Davi diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento. Eu como lágrimas, eu bebo sopa de lágrimas, eu vivo de chorar. Isto aqui é o soldado ferido. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Quando me dizem continuamente: e o teu Deus onde está? Ainda te olha, ainda te ama, ainda quer alguma coisa com você? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Aqui é a voz do desviado. Ai, que saudade dos dias de festa, dos dias de celebração na igreja. Aí Davi diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Há momentos que a liturgia da igreja não deixa mais o desviado esperar. Há momentos que as tradições da igreja não deixam a menor esperança no que se descuidou e caiu. Mas a Bíblia está dizendo: espera em Deus, minha alma, pois ainda o louvarei. Olhe para o seu irmão e diga: ainda existe um ainda para você. Meu Deus, é como voz de muitas águas, é como voz de trovão. Outra vez, dê uma encostadinha carinhosa no seu irmão e diga: ainda existe um ainda na sua vida. Não tire os olhos dele e diga assim: ainda você vai cantar. Está chegando o tempo de cantar. Está chegando o tempo de comunhão. Está chegando o tempo de alegria. Ainda o louvarei. Ainda o louvarei. Ainda o louvarei. Eu não vou mais pregar. Diz: acabou. O diabo diz: acaba logo com isto. Muitas das vezes até irmãos em Cristo diz: não tem mais jeito para ele, não tem mais jeito para ela. Muitas das vezes a religiosidade diz: acabou. A Bíblia está dizendo: minha alma espera em Deus, porque Ele é misericordioso e eu ainda o louvarei. Aleluia, 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 aleluia. Adore a Deus. Tu lhe afofas a cama quando ele está enfermo. Senhor, sara minha alma, porque eu pequei contra ti. Espera em Deus, minha alma, porque ainda o louvarei. Aleluia. Vem cá, minha santa. Chega aqui. Eu senti muita presença de Deus enquanto a irmã estava cantando. Olha nos meus olhos. A irmã crê que Jesus cura? Crê? Eu também creio e tenho visto muitos milagres. Hoje, agora, enquanto a irmã estiver cantando, eu vou só estender as mãos e o Senhor vai tirar aqui. Primeiro ele já me disse, muitas hérnias, muitas doenças. Cante o mesmo hino, em nome de Jesus.
Aleluia!
Deixe de protocolo, irmão. Abra sua alma e adore como você quiser.
Yeah.
Já recebeu curas aqui, curas grandes, curas pequenas, pastor, eu não encontro enfermidade, sumiu, não tem mais dor. Quem já recebeu curas aqui, levante a mão, sem medo, sem timidez. Veja, são muitos, são muitos. Hoje não vai dar tempo de colher testemunhos, mas escutem. Segunda coisa, a casa do Senhor está tão cheia. Até a vontade de Deus, para que a minha casa se encha, diz a Bíblia. Não vai dar de trazer aqui à frente, não é possível. Mas Deus me usou para falar profético e misericordiosamente ao seu coração. Aqueles que estão verdadeiro soldado ferido, caído, fracassado, desanimado, desviado, se não está completamente desviado, mas pastor Gilmar, eu não sinto comunhão com os céus, há um senso de culpa, uma insegurança, um desânimo, pastor, é muito forte a lembrança na minha alma, na minha mente, hoje isto precisa ser eliminado, apagado, removido, para que eu seja liberto, liberta. Só os que precisam hoje do perdão e da cura na alma vão levantar a mão agora e segurar. Meu Deus, meu Deus, não teria como trazer aqui à frente. São centenas de vidas esta noite, centenas, uns aceitando a Jesus, outros reconciliando, outros restaurando-se. Aleluia. São centenas. Você que está afastado desta ou de qualquer outra igreja evangélica, você é um soldado ferido, precisa voltar hoje. Não baixe a mão, nós vamos orar. Aleluia. O bispo vai fazer esta oração e depois eu tenho uma outra oração a ministrar. Eu estou, em nome do Senhor, chamando e convidando os soldados feridos. Aleluia. São muitos, muitos. Oremos por eles agora.
Ó eterno Deus, ó eterno Deus, Alá mandará. Olha se clemando e eu vou mandar. O eterno de Israel, amante livre faz. Ah, Senhor da glória. Ah, quantos gritos estão parados na garganta agora. Ah, quanto senso de culpa agora, mano. Mas pelo poder do Calvário que ficou vazio, no poder da ressurreição agora, é o decreto agora, mandará vassúbia, que cai por terra agora toda culpa, cai por terra agora todo sentimento. sentimento contrário. Espírito de Deus, traz uma libertação agora. Traz do teu bálsamo agora, Madaraba. Traz agora do teu perdão agora. Tem Cabalaba. Vai trazendo agora, Pai, alívio agora. Vai trazendo libertação na alma.